Boa noite, senhores e senhoras. Quero cumprimentar o prezado ministro Franklin Martins, chefe da Secretaria de Comunicação Social, o senhor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, o senhor Mino Carta, diretor de redação da Carta Capital, o senhor Luiz Gonzaga Beluso, consultor editorial da Carta Capital, a senhora Manuela Carta, publisher da Carta Capital, o senhor Paulo Sex, presidente da TNS Intersciencing, o senhor Fábio Barbosa, presidente do Banco Real e da FEBABAN. Cumprimentar os senhores e senhoras presidentes e diretores das empresas agraciadas, demais autoridades presentes, e destas quero cumprimentar na pessoa do governador Cláudio Lembo aqui presente. Senhoras e senhores, naturalmente que nesta circunstância ímpar que eu vivo nesta noite, eu tenho que tomar o maior cuidado para não me pautar por aquilo que me atrai muito, que é o debate, notadamente na política. Faço essa referência para dizer que, por esse motivo, não faço nenhuma consideração a respeito das palavras do redator Mino Carta. Mas eu creio que é meu dever registrar que, na construção de uma sociedade democrática, é fundamental, é decisivo o embate de ideias. O presidente Lula, neste mesmo evento, no ano passado, fez uma frase aproximadamente assim: em dado momento era proibido discordar. E segundo a opinião dele, num outro dado momento, e foi após ele ter vencido as eleições de 2006, parecia estar proibido concordar. E é desse embate de ideias que acontece na sociedade e permeia todas as atividades, inclusive a atividade empresarial, o fato da Carta Capital promover uma pesquisa com cerca de 1.200 empresários e ou executivos que dão opinião sobre os seus pares. Evidentemente, isto é uma iniciativa louvável em si. E quando este evento completa 10 anos, nos 13 anos de existência da Carta Capital, eu diria, repetindo aqui o prezado Fábio Barbosa, que esta é uma conquista das empresas e da revista e da SAICE. E nesta noite, eu quero então cumprimentar as 10 empresas, como todas aquelas que no seu segmento foram premiadas. Porque ao serem premiadas, e aqui foi dado um dado, de que as mais admiradas são as que mais crescem, para além do crescimento já grande daquelas que são as maiores, eu talvez, se tivesse que produzir uma síntese, eu diria: aqui está o Brasil que, do ponto de vista empresarial, já deu certo. Isso é bom para o país, porque de um lado tem aquilo que é o investimento, aquilo que é o gerenciamento, aquilo que é, enfim, o planejamento. E do outro lado estão os trabalhadores que dependem desses investimentos, desses planejamentos, para poder não só garantir o emprego, como também ter uma vida digna. E ao falarmos em planejamento, eu creio que também, e aqui eu quero fazer um segundo registro, que eu creio ser também o meu dever. Em dado momento da vida nacional, parecia que defender um projeto nacional, parecia que fazer o planejamento a partir do Estado brasileiro, era algo naturalmente equivocado. Eu, então, provocativamente, diria o seguinte: é só comparar com aquilo que as empresas fazem para nós concluirmos se devemos ou não planejar o país a partir do Estado. O óbvio se impõe. E o fato de haver planejamento através do Estado não significa excluir a iniciativa privada, ao contrário. E eu dou como exemplo o próprio PAC. Porque após a ditadura militar, o PAC não é apenas um encadeamento ou uma soma de obras. Não, é um planejamento visando superar problemas de infraestrutura, entre outros. Mas ao focar na infraestrutura, está se gerando emprego, está criando as condições do escoamento da produção. Quem sabe vai se baratear o transporte do Brasil, entre outros desafios. Portanto, aqui, ao vermos empresas, tanto estatais quanto privadas, que são gigantes, né? E aqui temos que destacar, naturalmente, a empresa Natura, porque ela é tricampeã, me parece, evidentemente, que ao combinar aqueles que são os elementos próprios da economia, do desenvolvimento, do lucro, do reinvestimento, da expansão para mercados internacionais, quando é o caso, e aqui creio todos ser o caso de todas, isso se combina com a preocupação social, com o desenvolvimento sustentável, que é também o atendimento de nível para os seus clientes. Então, é uma conjugação de fatores, os fatores-chave, né, que resulta numa pesquisa de nível e que aponta empresas de elevadíssimo nível. Portanto, eu quero encerrar dizendo que o que estava combinado é para ter aqui um discurso onde eu leria. Felizmente, ele não apareceu, porque eu acabei me sentindo mais à vontade assim, para cumprimentar a revista, para cumprimentar as empresas e finalizar dizendo que nós estamos seguros que nesta fase que o Brasil se encontra hoje, com a inflação sob controle, com o crescimento da economia acima da média dos anos anteriores, com a coordenação com os países do Mercosul, com o Brasil reocupando o seu espaço no mercado internacional, nós chegamos a ter 1%, depois 0,5%, hoje está 1,2%, 1,3%, a expansão para mercados, digamos, onde tradicionalmente o Brasil não entrava com a força que entra hoje, evidentemente que isso nos enche de esperança. E é claro, eu aqui falo então como deputado e presidente da Câmara, o exercício da presidência é rigorosamente momentâneo, eu quero dizer que o Poder Legislativo ele tem que estar aberto a este debate, procurando, junto com o Executivo, fazer aquilo que são os marcos regulatórios para ver também a segurança nos investimentos no Brasil. Portanto, parabéns e um abraço a todos.